podcast Futebol é Momento, podcast que apetece possuir. Benfica ganhou o clássico, mas o Porto diz que ganhou muito mais mesmo perdendo, pelo menos foi o que disse Sérgio Conceição. Vamos tentar olhar para todas as nuances deste clássico, que apesar de ter sido já na sexta-feira, é um clássico e, portanto, abre a nossa agenda. Agenda que inclui também o líder Sporting, que se safou de um sarilho em Faro, numa jornada de épicas vitórias do Chaves em Aroca, do Vitória em casa ao Estoril, com a reviravolta no marcador, do Portimonense em Vizela, do Moreirense em Vila do Conde, tudo isto e mais na conversa que se segue na edição podcast do Futebol em Momento, com cagando a gola à mistura e com apostas que mais valia não fazermos, porque foi realmente a razia completa. Vamos começar, que há muito para falar. Vamos tirar aqui a base, que é para falarmos a seco. Uma das pessoas deste painel está careca de tanto viajar. Barbosa.
Que é uma vida.
Pô. Boa tarde, Paulo. Onde é que tu andas, pá?
Boa tarde. Eu estou em Bilbao.
Ah, que boa simpático. Tarde a todos. Foste comprar as novas camisolas do Athletic Bilbao aqui para o teu amigo. Caso, obrigado, Barbosa.
Que empatou na sexta-feira ou no sábado, já não sei, com a Real Sociedade.
Sabes, quem é que sabe? Estás aí?
Mandámos-te aí para quê, Barbosa? Não foi para estar a Liga Espanhola?
Já não me lembro se foi sexta ou sábado, peço desculpa.
Ah, aliás, uma imagem maravilhosa
épica.
Da claque da Real Sociedade a festejar. É. E sim, há um único tipo do Bilbao que lá está. E ele está a rir, não tem outra hipótese. Pode ser rir de pânico também, a pensar como é que eu vou sair daqui.
Que ele podia fazer, Ribeiro.
Mas foi bem, foi no sábado.
Mas olha, mas ninguém lhe despiu a camisola, ninguém o tirou de lá.
Sim.
Estava bem. Estava todo contente.
Tranquilo.
No derby, não é um derby porque não sou da mesma cidade, mas enfim, é o clássico do...
Regional.
Do país basco, que não basco Palmeiras. Bom, Benfica-Porto já foi na sexta, mas vamos começar por este jogo mesmo, é que é um clássico. Schmidt com Neres e Di Maria de início. Como é que querem que pessoas que fazem programas à quinta-feira à noite sobre futebol consigam adivinhar os 11, se Schmidt põe Neres e Di Maria de início e Conceição vai buscar Baró? Epá, assim não é possível jogar este jogo. Nuno, vou começar por ti. As surpresas nos 11 e mais, o que é que tu retiras deste clássico?
Sim, surpreendeu o Roger Schmidt ao apresentar ao mesmo tempo Di Maria e Neres, porque... primeiro surpreendeu-nos a nós, e eu acho que depois também surpreendeu a maior parte dos adeptos, e é capaz de ter surpreendido até Sérgio Conceição
e até o Neres,
provavelmente
o próprio Neres.
Provavelmente. Porque é assim, eu são dois excelentes jogadores. Eu concordo que há que dar mais tempo de jogo a David Neres. Ele que tinha feito um grande jogo em Portimão, e eu não sei se foi pelo facto de Roger Schmidt pensar que seria uma injustiça não meter a titular, se foi mesmo propositado, porque se há jogos que, se calhar eu como treinador, se fosse, por isso é que não sou, se eu tivesse estudos, como diz a Cláudia, se há jogos em que eu não poria os dois, era no jogo contra o Porto, não é? E portanto, Roger Schmidt surpreendeu, pelo menos a mim surpreendeu, porque são dois jogadores que preferencialmente atacam e pouco defendem.
Pouco defendem, sim.
E portanto contra o Porto achei arriscado. Até depois a saída do João Mário, porque o João Mário é um jogador que nestes jogos é aquele jogador que dá aquele equilíbrio.
Equilibra, defende bem, sabe parar o jogo, pensa,
e portanto surpreendeu-me. E as coisas não correram bem ao Benfica na primeira parte. Não sei se queres que eu comece já a debitar sobre aquilo que eu achei sobre o jogo. Na primeira parte o Benfica não esteve bem. Não me lembro de ter tido alguma oportunidade de golo. Houve um remate do Di Maria
fora da área,
desatenção do Diogo Costa.
Foi a única coisa negativa que o Diogo Costa teve. Do resto do jogo todo foi espetacular.
É um grande guarda-redes
que está ali.
E o Benfica, principalmente culpa do Porto, porque o Porto esteve bem no jogo, na primeira parte. Houve a expulsão de Fábio Cardoso, mas o Porto, mesmo com 10 até ao intervalo, fez uma boa primeira parte.
Também não teve
grandes oportunidades de golo.
Mas tem mais domínio, tem mais golo.
Uma boa defesa do Turbine, mas eu acho que teve por cima de mérito do Benfica, que com um jogador a mais a partir dos 20 minutos não conseguiu encontrar o caminho do golo, abusar se calhar do corredor central, mas sempre muito fechado, não teve
não conseguiu entrar.
Não teve jogo, por
Rafa,
ali.
Não,
Rafa
não apareceu.
E Musa não conseguiram desbloquear ali a zona central do Floco do Porto, e o jogo mudou na segunda parte. Não sei se foi propositado. O Porto pareceu-me baixar um pouco o bloco para depois explorar transições. Não sei se foi propositado ou não por Sérgio Conceição. O que é certo é que o Benfica também entrou diferente na segunda parte, continuou a não ter grandes hipóteses pelo corredor central, mas na largura de um lado ou do outro acho que fez a diferença. Uhum. E também a nível físico o Porto quebrou alguns elementos.
Isso também achei que o Porto, da altura, fisicamente,
alguns
elementos, também jogar com 10,
alguns elementos quebraram,
né?
Mas o Benfica na segunda parte
tiveste
fez...
Tiveste 20 e tal minutos da primeira parte a correrem que nem uns desalmados.
Sim, na segunda parte o Benfica fez um bom jogo, adivinhava-se o golo, teve duas ou três, ainda antes do golo teve um remate de Coxo à barra, uma jogada do Neres que demorou não, ele fintou e depois Diogo Costa conseguiu defender.
Há uma do Otamendi
também que remata à malha lateral e depois aparece o golo. E acho que o Benfica acaba por vencer o jogo com inteira justiça.
Cláudia, porque é que achas que Sérgio Conceição diz que o Porto perdeu, mas ganhou muito mais do que perdeu na Luz?
Eu acho que é sempre aquela coisa, tentares ver o copo meio cheio depois de uma derrota do Benfica, que não é igual a uma derrota com outro uhum. clube qualquer. Pesa aqui a rivalidade, pesa aqui o facto de nos últimos jogos com o Benfica na era Schmidt não haver um domínio tão forte do Porto como havia nos clássicos. Eu percebo que ele queira dar essa leitura, talvez mais até para fora do que para dentro, mas vou dizer uma coisa que nunca ninguém disse no futebol. Este jogo teve duas partes distintas.
Exato, exato.
E eu acho sim que ele tem que tirar algumas lições do Porto na segunda parte. Sobretudo porque o Porto estoura fisicamente. A ideia com que se fica a ver o jogo é que o Porto deu tudo o que tinha a nível de solidariedade entre ajuda e tudo o que podia na primeira parte, mas na segunda parte dá o estouro. Esse estouro, por exemplo, não vamos ainda falar desse jogo, mas é só uma comparação. Eu não vi no Farense. Percebes o que eu te quero dizer? Ou seja,
sim, o Farense também jogou com 10.
E jogou com 10 muito tempo e senti animicamente o Porto na segunda parte a quebrar. E isso não é muito normal no Porto. Estou contigo, surpreendeu-me muito o 11 do Futebol Clube do Porto com a introdução de Romário Baró, que depois acaba.
Já não é a primeira vez que ele lança num jogo Estádio da Luz,
não,
já
não.
Aconteceu.
Mas não, depois foi o sacrificado, não é?
Sim.
Acaba
com a expulsão do Fábio Cardoso.
Sai o Fábio Cardoso e ele corta-lhe a cabeça, pronto, tinha que ser, até para equilibrar a defesa. O miúdo que entra não está mal.
Não está mal, não.
Nada mal.
Estreia absoluta.
Estreia absolutíssima. Mas, e portanto não, é muito novo e portanto não teve
já,
nada mal.
Já tem 26 anos.
Claro. Sim. Novo na equipa.
Sim. Não, mas eu pensei que estava a dizer. Mas para é a nós, primeira vez que ele joga.
Para não. Nós não deixa de ser um
miúdo. Em termos de idade tem 26 anos.
Vou dar uma deixa para Barbosa. Tu pegas na bola e brilhas. Gravem todos os jogos de João Neves, porque eu acho que vão ser muito poucos, porque ele qualquer dia vai-se embora.
Pá, que jogador.
Barbosa, agora pega e brilha. Que João jogador. Neves no clássico.
Não, eu vou deixar, não, isso é não. Teu, ficas com ela e tu podes brilhar aqui com o João Neves.
Mas não achas que é um...
Eu, não, eu acho que sim,
com muita maturidade.
Aqui elogiar o miúdo para mim foi o melhor em campo. Que fique já aqui claro. Portanto,
que não haja dúvidas.
Para que não haja dúvidas, eu acho que essa é um bocadinho a opinião geral. Mas eu não gostei do jogo, não sei o que é que vocês acham, mas eu não gostei do jogo, acho que o jogo foi de pouca qualidade, não sei qual é a vossa ideia.
Mas vai por aí que é uma deixa interessante.
Eu acho que o jogo teve pouca qualidade, pouco Benfica, muito pouco Benfica na primeira parte, como o nome diz, Porto a dominar antes da expulsão, manteve-se estável depois da expulsão, teve mais Porto, e depois há aqui duas coisas que o Nuno referiu que me parece interessante também. O Porto está um estouro na segunda parte, eu não gostei do Porto na segunda parte, não, eu não sei se isto foi a estratégia de baixar ou se foi a tal pressão do Benfica, mas achei curto, e acho que o Sérgio, ao contrário de muitas vezes, acho que não mexeu bem desta vez, ficou a faltar uma substituição, estava a perder 1-0,
achas que
não
foi meteu pouco
o Tony
ambicioso.
Martínez, diz?
Achas que foi pouco ambicioso, quer no 11, quer depois nas substituições? Porque às vezes...
O 11 surpreendeu, acho que nos surpreendeu a todos.
Sim.
Porque se olharmos para aquilo que tem sido feito...
Ivan Jaime e André Franco, não é? Foram...
Exatamente. Para aquilo que eles tinham vindo a fazer.
Sim.
E, portanto, pareceu-me, fiquei surpreendido, naturalmente, com estas duas ausências. Os treinadores têm sempre que lançar, ou querem sempre lançar algo diferente.
Tu achas que,
desta vez
tu achas que foi a pensar... não pensam tanto no início do jogo, mas guardar alguns trunfos, percebes o que eu
quero dizer? Pode ser, mas eu acho que este era um jogo, eu honestamente digo, eu acho que este era um bom jogo para Ivan Raim e para André Franco. Se tu vens a jogar e jogas bem,
sim, também fica
e agora tens um jogo com esta exigência, por que razão não há de jogar? Ok, que isto tem a ver com a estratégia, que o Sérgio tem para o jogo, tentar pôr o PP na frente, a dar mais, dar outras coisas ali no apoio a Taremi, mas achei estranho. É certo que na primeira parte as coisas estavam a resultar, apesar do jogo não ser de muita qualidade. Acho que o jogo foi realmente, foi fraco, eu não gostei do jogo. Se olharmos, há bocado estava a ver, não sei quem é que estava a falar das estatísticas, acho que era a Cláudia, o Benfica tem 2 remates à baliza e o Porto tem 3.
Isso é no jogo todo. Okay?
O Benfica faz 3 defesas, portanto o Benfica tem 3 defesas ali.
O Benfica tem 3 remates, é ao contrário, o Benfica tem 3 remates e o Porto 2.
Foi o que ele disse, Pedro.
Não, ele disse ao contrário.
O que é que eu disse? Não foi? Disse ao contrário?
Disse ao contrário,
e o Benfica tem 3, pelo menos é o que está aqui, tem 3 defesas, há 3 defesas do Trubinho e uma do Diogo Costa.
Mas achas que isso foi uma coisa boa do Benfica, foi que Trubinho não tremeu?
Não, seguro. Sim, então. Eu acho que sempre que foi chamado mostrou segurança. Isso é muito, muito importante, não só para os colegas de equipa, né, para a confiança que transmite à equipa, mas também, como tu, Pedro, costumas muito dizer, para aquilo que é o ambiente que o envolve. Sim, e o ambiente que o envolve é um estádio cheio, não é?
Sim.
Isto tu tens boas,
como guarda-redes, é de uma casta absolutamente superior.
Sim, sem dúvida. Não. Ele é muito, muito bom, já o é há algum tempo, mas já errou uma outra vez, como todos os guarda-redes irão errar. Mas transmite uma segurança tremenda a uma equipa e, enfim, sabes que está lá alguém que te vai dar pontos, e isso é uma verdade. Eu esperava muito mais deste clássico, tinha dito na quinta-feira, e fiquei algo desiludido.
Uma questão que acho que nós falamos disto todas as semanas, mas não é possível falar das exibições do Benfica sem recuperar esta ideia da consistência absoluta de Auschwitz, que é acho muito difícil que um dos dois laterais esquerdos que o Benfica tenha lhe tire o lugar tão depressa, porque ele é de uma fiabilidade a toda a prova.
Como é que se chama aquela coisa que está em cima do piano nas aulas?
É um...
Pois, exato.
Coisa.
É, que bate ali o compasso, que faz
é um
ali o...
pêndulo, não é?
Porque ele é sempre...
É impressionante. Pá.
Sim, porque ele é bom jogador, entende o jogo e adapta-se também. Mas eu acho que o Benfica
muito
perde...
Bem, essa,
eu
acho que o Benfica essa, perde não?
Muito...
Adapta-se.
Ele adapta-se, porque percebe o jogo, não é?
Mas o que é que achas que o Benfica perde?
Eu acho que o Benfica perde em jogar com ele ali. Não só perde profundidade no lateral.
Explica-te lá, tanto ele é bom e o Benfica perde, não te abrabalhaste-me.
Perde porque não há um lateral de esquerda de raiz. É certo que eu não consigo ainda dissociar o lateral de esquerda do Benfica com aquele que teve durante muitos anos, que era o Grimaldo.
Faz
aquilo
muita
que ele,
falta ao
aquilo que ele dava ao Benfica na saída de bola, principalmente, e fora nem vou falar das bolas paradas ou dos remates fora da área, mas aquilo que ele oferecia ao Benfica na saída de bola, que com o Arsenal acho que é diferente. Aliás, no então,
pois tu não cavas um buraco e sai de lá um Grimaldo,
obviamente,
não?
Claro. Muitas vezes até foi João Neves que na saída de bola abria para aquele lado esquerdo para o Benfica sair com 3 até e mandava o Arsenal esticar o jogo mais para a frente, e depois também perde o Arsenal no meio campo. Eu sei que é difícil, mas tu então achas que o Arsenal está a jogar ali porque o Mr. Roger Smith não o quer tirar de campo?
Eu acho que não quer abdicar dele, porque acha que ele tem qualidade acrescente, tem polivalência.
Eu acho que até agora,
mas depois pronto, não sabe quem é que há de tirar no meio campo.
Eu acho que foi, não havia opções,
sim,
estavam lesionados.
Claro.
Eu acho que a partir de agora.
Mas se o plano da Cláudia der certo e eles vão mudar. Se o Benfica vender João Neves, pronto, já há lugar para o Arsenal no meio outra vez.
Claro que sim.
Mas isso ainda faltam uns meses. Claro.
Não faltam muitas janeiras. Olha, já dizia esta frase, janeiras já amanhã.
Se formos pelo tempo.
Não,
ainda falta muito.
Não,
se formos pelo tempo que se
não
faz
parece,
hoje em dia.
Não, se formos pelo calor, mas faltam 3 meses para janeiro.
Não parece.
Não,
não parece.
Vocês não acham
janeiro.
Que do lado
deixa-me
do
só, diz, só, diz. Oh Pedro, deixa-me só pegar aqui numa coisa disso do Washington, que ele deu uma entrevista a semana passada, não foi aqui em Portugal, acho que foi fora. Mas
cara,
achei piada ele a falar.
Não há entrevistas
a
jogadores.
A polivalência relativamente à polivalência, ele diz que tem uma mente aberta. E ele diz, tenta encontrar a felicidade a jogar em qualquer uma delas. Isso torna mais fácil jogar bem em diferentes posições. E isto, o que é que eu acho que, boa quer atitude. Eu, quer o Nuno, tivemos muitas vezes alguns colegas que eram colocados, que tinham uma determinada posição e eram colocados noutras posições e às vezes mostravam aquela azia.
Um abraço para o nosso ouvinte Ruben. Mas,
às vezes é assim.
um abraço para o nosso ouvinte Ruben. Grande lateral direito.
E às vezes, eu acho que aqui está a explicação. Os treinadores muitas vezes querem o melhor da equipa e por vezes o jogador não está na posição que mais gostaria de estar. Mas esta abertura e esta mente aberta, como o Austin se refere, acho que é bom para ele, acho que acaba por ser bom para Schmidt, porque sabe, e vou usar a tua palavra, que é a questão da fiabilidade. Austin é fiável e, portanto, não acho que seja, não é comparável a Grimaldo na esquerda, naturalmente, mas é alguém que cumpre. E, portanto, até as coisas estarem resolvidas, sim, até haver melhorias do Jurasek e outros.
Jogou o Jurasek,
se calhar algumas brechas também.
Entrou bem. Mas eu acho que também...
Eu acho que ele vai jogar ali.
O Benfica, na minha opinião, também perde com a ausência de Arsenal naquele momento que é que era, o que foi característico da época passada. Está bem que havia Gonçalo Ramos. Não, estou a falar no momento de pressionar o adversário, muitas vezes logo à saída, e que o Benfica muitas vezes recuperava logo ali a bola. E eu acho que o Arsenal era importante nesse momento, e neste momento não está lá.
Mas a pensar nisso é que eu diria que vai jogar
amanhã. Também havia Gonçalo
amanhã,
Ramos que pressionava...
Amanhã, quem é que vai ser amanhã?
Vai jogar Jurasek com Arsenal à sua frente. Não vai jogar Di Maria e Neres ao mesmo tempo.
Neres volta para o banco, é isso? Não, amanhã.
Acho que sim. Mas eu queria só ir ao
Porto. Achas que João Mário vai ser
amanhã? Mas eu tenho uma coisa para dizer do Benfica.
Ok.
Amanhã.
Ok. Então, mas o João Mário continua no banco? Joga o Arsenal à frente no lugar do Neres, por exemplo?
Acho que sim.
Barbosa.
Como sempre, estamos fortíssimos.
Nos prognósticos.
Nós acertamos.
Não vai ser nada disto. Não vai ser nada disto.
Querias dizer o quê?
Uma pergunta em relação ao Benfica. Arthur Cabral.
Pois, eu ia perguntar, a formulação que eu tinha aqui é, Arthur Cabral é só aquilo?
É que se é só aquilo é caro.
Diz tu, Ribeiro, faz a pergunta e conclui. Exatamente. Vai lá, dá a resposta.
Eu não sei, mas eu não sei, porque eu vi-o jogar na Fiorentina e antes disso no Basileia, e parecia, vão-me crucificar, mas parecia craque. Mas até agora vejo...
Não está a ser um processo fácil.
Vejo muito pouco.
Aliás, o ano passado, em Braga, por exemplo.
Eu pensava que, mesmo quando ele entrou para o legado do Musa, agora com o Porto, aqui tem uma oportunidade de se mostrar, mas não
e não entrou assim tão tarde quanto isso.
Pois sim, teve tempo para fazer. Mas eu queria voltar ao Porto porque eu acho que uma das...
É preciso tempo.
Eu acho que há duas coisas aqui que também explicam, acho eu, a perda de rendimento do Porto e a dificuldade de Sérgio Conceição em agarrar o jogo e em ser mais incisivo na recuperação da bola até, que é não ter Uribe e Otávio faz muita diferença na recuperação de bola, e associar isso ao facto de atrás não ter Marcano e Pepe é muita coisa junta da época passada para esta época. Fábio Cardoso foi expulso logo no início, mas até que ponto é que Sérgio Conceição tem um problema, quer na reação à perda no meio-campo, quer na dupla de centrais?
Eu percebo a tua lógica, mas em relação ao problema da dupla de centrais, é um problema que tu tinhas que antever, porque era uma dupla de centrais que não vai para Nova.
Sim,
não é?
Sim.
Portanto, independentemente da lesão dos dois ao mesmo tempo, era uma dupla de centrais que tu sabias, não me dizer, não, está aqui uma dupla de centrais para o futuro. Não.
Mas não pensavas que ia ter
não
um
ia ser tão rápido,
a época toda.
E em relação a Uribe e Otávio, sim, eu percebo, não vou recordar sempre aquela frase de Sérgio Conceição, que é entre na clínica num dia para ser operado e no outro dia acordo de anestesia e não tenho Otávio. Mais vale a pessoa ser anestesiada outra vez do que ter uma notícia destas. Mas é o que é. Mas ao mesmo tempo, tu olhas para o 11 do Porto e eu estou com o Barbosa.
Não estás. Ele está sozinho lá.
Estás aí ao pé deles.
A questão para mim de André Franco e Ivan Raime ausentes do 11 do Porto, eu acho que não é só surpreendente, como te retira qualidade.
Sim, também me
parece. E portanto, eu percebo que quando não tens cão, caças com gato, mas depois ainda deixaste os gatos com pelo no banco e puseste gatos sem pelo, e portanto eu acho que foi tudo um bocado esquisito.
Pedro, eu acho, deixa-me só, e já lá vai o Nuno, eu acho que esta questão dos centrais, como a Cláudia diz, é um problema que não é de hoje. O Porto não esperava naturalmente que os dois estivessem de baixa, mas são os dois, um com 40 anos, outro com 36, portanto, o teres alguém que, da mesma linha, acho que era importante. Nós tínhamos falado nisso no início da temporada, o Porto não fez, já li uma outra declaração a dizer que Sérgio quer reforçar a zona central já em janeiro. Esse é um problema. Outra questão do Otávio, eu acho que é redutor colocarmos a questão desta falta de pressão e de capacidade para jogar com a ausência de Otávio.
Acho eu disse Otávio e Uribe, que não me parece de sumir.
Sim, mas o Uribe já não está lá. Sim,
pois, o Otávio também não.
Não, mas agora, o Otávio saiu passada, ligeiramente percebes? Mais tarde. Mas a verdade é que tu não viste um Porto a jogar bem desde o início. O Porto não joga bem desde o início.
Sim, sim, não foi
e, portanto,
só na luz.
Não foi capaz. Não foi capaz de ter toda a gente pronta no início, no arranque da época.
Eu acho que o melhor jogo é o Liga dos Campeões, a semana passada, sim. Não, há 15 dias. É sim, o melhor jogo do
verdade,
Porto.
Verdade, verdade.
Com o Shakhtar, verdade. Sim. Sim, fez um bom jogo.
Eu acho que também o adversário não foi o... Quer dizer, é um adversário de Champions, é certo, mas acho
não foi
que
dificuldade
está mais
Champions,
fraco,
sim.
Está mais fraco que outros tempos. Mas a questão aqui não tem tanto a ver, acho que com a ausência dos outros, é com o tempo de aprendizagem e esta que o Porto tem que ter, ou que alguns jogadores do Porto têm que ter, porque eles são todos, alguns deles são novos e que chegaram para...
É preciso maturação.
Sim, Nico Gonzalez, por exemplo.
Colmatar. Não consegue. E coletivamente, como a equipa não consegue responder de uma forma positiva, esse processo e essa adaptação é mais difícil. Se tudo estivesse bem, se tu entrasses com uma equipa a jogar muito bem, nós falamos disso muitas vezes, e eu já lá andei, quando tu metes jogadores novos em que a equipa está a jogar bem, aquilo flui. Quando o processo não está bem, aquilo emperra, aquilo não joga bem, é muito coração, tu percebes que é mais difícil para esses jogadores. Mas da minha estranheza, se tu queres que os novos rendam, tu pegas em André Franco e Ivan Raimo nos dois últimos jogos, e apesar de tudo, foram dos melhores, e chegas a um jogo, que não é nada decisivo, mas é um jogo importante, é um clássico, coloca-los no banco, um deles só foi usado nos últimos 10 minutos, sim, o outro nem se levantou, para mim é surpreendente. E há bocado a Cláudia perguntava-me da questão da ambição, se o Sérgio foi pouco ou muito, já não sei qual era a questão, tinha a ver com a ambição do Sérgio.
Sim, tinha sido
eu estou
ambicioso.
A ver o jogo, e assim, o Porto está a perder 1-0, eu estava à espera que o Martínez entrasse lá para dentro. Honestamente,
sim, perdido por mil,
e o André Franco também esteve quase para entrar
perdido.
Depois.
Estás com 10, é certo, precisas de equilibrar.
Siga.
Mas espera aí, mas tu tens que empatar, no mínimo empatar. Qual é o teu problema de sofreres um segundo golo? Acho eu, mas isto é a minha opinião. Portanto, na leitura do Sérgio, se calhar Martínez não era necessário.
Ah, mexeu com Francisco Conceição e com Gonçalo Borges. Mas não... não
tá bem, mas isso são alas. Enfim, acho que é preciso mais... Eu percebo que às vezes a dificuldade que o Porto demonstra na segunda parte é a incapacidade em sair.
Sim, já
sim, é verdade.
Já,
se calhar meteres lá um avançado.
Já foi aos 80 minutos. Já foi aos 80. Sim. Também já foi aos 80.
Mas achei estranho só.
Acham que o Roger Schmidt e o Sérgio Conceição irão repetir algum destes 11 na Champions esta semana?
Já me Salomé.
Já falaste sobre o
Benfica,
Neres.
Benfica
jogar,
com
não é?
Neres e Di Maria amanhã em Milão?
Não. Não me parece. Eu acho que vai voltar o João Mário. E que provavelmente o Orson vai continuar à lateral esquerda.
Ah, então eu ia te perguntar para o Jurasek.
Ah, então o Jurasek não. Ah, o Jurasek precisa de esquerda.
Quer dizer, há bocado disseste que o Jurasek jogava na esquerda, agora já não joga.
Não, não é possível.
Fui eu que disse. Eu não disse isso.
Ah, foste tu. Peço desculpa, Nuno.
Foi outro Ribeiro.
Tu achas que é Alves a lateral esquerdo, João Mário no lugar de Neres.
Neres.
Ok. Achas isso também, Cláudio?
Não, acho que Neres e Di Maria não.
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 Também não há chance para
fazer. Eu, na minha opinião, é Edgar Austin na esquerda e João Mário.
Pronto, estamos todos de acordo. Não vai acontecer, portanto, estamos todos de acordo, não vai acontecer.
Baró contra o Barcelona?
Não me parece.
Eu acho que sim.
Eu acho que não.
Hã?
Então,
achas que sim?
Sim, Baró contra o Barcelona.
Avança.
Não, acho que vai jogar Baró.
Sim, talvez faça sentido.
É assim, para mim, mais uma
também
vez.
Também só jogou 20 minutos, coitado.
Claro, se já foi surpreendente essa entrada, quer dizer, e numa lógica de 4, ele estava ali numa lógica 4-4-1-1, diria que o Sérgio jogou mais ou menos assim com o apoio do PP a Taremi, eu diria que vai jogar Baró, eu diria que regressa Ivan Raim.
André Franco não?
Sai PP?
Não, sai PP.
Oh, valha-me Deus.
Então diz lá, espera aí, João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendel, Varela, Eustáquio.
Varela, Eustáquio, Baró, Galeno, Ivan Raim e Taremi.
Está bem. Sim.
Não.
Pá, não sei.
Acho que PP joga.
Quem?
PP.
Mas sabes que mas gostaste do PP?
Mas tem qualidade e num jogo com o Barcelona, tu tens de ter jogadores que sabem.
Na segunda parte caiu muito.
Sim.
mas ele não tem jogado,
Cláudio,
ele tem sido suplente utilizado, só voltou a titular neste jogo. Atenção, e eu sou fã de PP, mas a verdade é que este ano não tem rendido.
Não,
mas,
óbvio, ideia,
se há uma questão física por trás...
Eu muitas vezes até descaí ali para o lado direito do Benfica, para... Eu acho que uma das estratégias foi, de que Sérgio Conceição foi ali apostar um bocado naquele lado, porque Di Maria também pouco ajuda vá, não é?
Tanto que o grande lance do Porto da parte, ele descai da esquerda para o meio e chuta
o lateral,
o PP,
que também gosta de subir no terreno. E Sérgio Conceição tentou explorar ali nas costas de Vá. Mas PP na segunda parte pareceu-me que era daqueles jogadores que quis... fazer alguma coisa, mas já lhe faltaram pernas.
Oh Pedro, só duas notas aqui relativamente
ao
Porto e ao Benfica. A primeira,
pesetas.
Tu achas que Arthur joga com o Inter? Primeira. E a segunda,
qual
eu
Arthur?
Aqui
Arthur,
uma...
Arthur Cabral?
Eu ia dizer isso, eu ia dizer, vocês ouviram o primeiro, mas o Barbosa já disse. Eu acho que Arthur Cabral vai ser titular em Milão.
Eu também acho, mas gostava de pôr esta questão aí. E a segunda, não queria deixar.
Porque jogava em Itália? Ou não tem nada a ver?
Acho que não tem nada a ver. Pronto. Acho que é dar mais uma oportunidade neste processo de aprendizagem.
Acho que é as duas coisas, é mais uma oportunidade e porque o jogo é em Itália.
Sim. Não sei se é por ser em Itália, não acho que não tem nada a ver com isso, mas pronto. E eu, a segunda, eu não queria deixar, a Cláudia já falou esta questão do José Pedro. Para um jovem que são 26 anos, é a primeira vez que joga na equipa principal do Porto, tinha jogado na Taça da Liga ano passado uns minutos. Mas entrar daquela forma, num clássico, no estádio da Luz, acho que esteve bem, miúdo, seguro, e isto é a melhor avaliação que se pode fazer. Mostrou-se seguro, não sentiu nada aquilo, portanto gostei, queria dar aqui o meu parecer.
Eu não queria chover no molhado, mas tenho que dizer isto, já que se está a falar disso, que é, já falámos do João Neves, mas outro dado que tem a ver com a maturidade dele é, ele leva um cartão amarelo muito cedo.
Sim.
Não treme.
Exatamente.
Isso diz
também da sua posição. Não?
Percebe muito bem os limites daquilo que pode fazer em campo, estando nessa situação, e mostra uma maturidade completamente surpreendente para um miúdo, e é de facto um miúdo. Exibição espetacular. Bom, temos que avançar. O Sporting é líder do campeonato, depois de ganhar em Faro por 3-2. Teve a ganhar 2-0. Aquilo parecia resolvido, até porque o Farense ficou reduzido a 10 jogadores. Jogou só com 10 jogadores a maior parte do jogo, mas conseguiu nessa situação fazer 2-2 e depois um penalti muito discutido deu a vitória ao Sporting, num jogo em que o Sporting perde Coates. Até que ponto é que esta é a pior notícia que vem de Faro, a ausência de Coates daqui para a frente, Cláudia?
Eu acho que sim, é uma má notícia para o Sporting, mas uma má notícia pelo peso que Coates tem, porque acho que Gonçalo Inácio passa a ser o central do meio e, portanto, tens Mateus Reis para entrar à esquerda. Do ponto de vista daquilo que nós falávamos há pouco, comparativamente com as alternativas que Sérgio tem para o eixo defensivo do Porto, eu acho que o Sporting aí mais tranquilo com a saída de Coates. Acho que tem mais a ver com o peso que ele tem na equipa, no campo, enquanto líder, do que propriamente desportivamente dizeres vai ser o fim do mundo sem Coates, não acho? Acho que o Gonçalo Inácio vai dar muito bem conta do recado e, portanto, não acho que é por aí a preocupação. Achei, o Matheus Oliveira penou muito no Sporting, ou seja, a maior parte das pessoas, se calhar, não tem muita noção dele, não foi utilizado numa época e na época a seguir em que ele ainda era jogador do Sporting, esteve na academia, lá completamente fora de todas as opções. E, portanto, acho que quando se fala às vezes da motivação que os jogadores têm, daquele fenómeno do ex, não é? Ele, pronto, eu acho que ele em Faro resolveu, não só ele tem tido muita influência na equipa de José Mota, mas eu no jogo contra o Sporting acho que aquilo teve ali uma componente de emocional.
Mostrar serviço.
Sim, e são dois belos golos do Mateus. Mas
é
sim,
gol.
O Sporting...
Já lá vamos.
Falta ali muita coisa, Nuno Gomes. Mas foste tu que escolheste. Acho que... alguém tem que explicar que, enfim, não é? Depois de já ter
foi
um amarelo.
Foi uma sorte.
Ruben percebeu isso.
Foi uma sorte.
Ruben
para o Sporting,
percebe isso
foi.
Muito bem e
tirou
e tira
do jogo.
Antes que haja ali uma desgraça. Mas Jokeres continua a fazer um belíssimo trabalho. Não é só o que ele marca, as duas grandes penalidades acho que são bem batidas, não é só o que ele marca, mas é o que ele trabalha para a equipa e tudo o que ele constrói para a equipa. Assim, nas primeiras notas são essas. Diomande também, gosto cada vez mais dele.
Há uma questão que temos que relevar, que é o excelente trabalho de José Mota à frente da equipa do Farense e contra um grande líder de campeonato.
E o jogo é muito bom.
Ficou sem o Gonçalo Silva aos 18 minutos, ia perder por 2-0, mesmo assim foi para a frente, foi à procura do empate. Aliás, quando ele é expulso só está 1-0, mas depois sofre o 2-0. Boa exibição, e fica uma ideia que já temos trazido aqui, Pedro, vai ser muito difícil, realmente, aos grandes ganharem em Faro.
Passar no São Luís.
Sim, sem dúvida. Acho que houve aquele primeiro embate, o jogo Casa Pia em casa, em que parece que o alarme tocou, não é? Perderam 3-0 em casa, mas na verdade é que desde esse jogo, um bocadinho a imagem do Portimonense quando iniciou a época e onde está agora, né? Às vezes as coisas não, nem sempre correm como os treinadores querem, como as equipas querem, mas a verdade é, estou contigo, eu acho que passar em Faro vai ser muito difícil. Acho que aquilo que José Mota tem vindo a construir, e não é de hoje, atenção, isto já vem, ele pegou na equipa ano passado, a meio da temporada, e portanto subiu com a equipa e já conhece os jogadores. Nós tivemos lá em Faro antes deste início, Fabrício correu quilómetros, o capitão do
O Marco Matias sai morto.
Sim.
Sai a equipa,
o Pedro tem a razão, aos 16 minutos ou 18 minutos ficar com 10, e eu acho que nesse particular, acho que a equipa mostrou maturidade, mostrou personalidade, conseguiu manter-se estável, apesar de ter sofrido depois do segundo golo, mas foi sempre uma equipa estável, uma equipa sempre segura. Eu acho que isso é um ótimo indicador para aqui para a frente, porque quando estiveres com 11 o processo é diferente, consegues desenvolver melhor para o ataque, sair melhor, enfim, mas na verdade em duas bolas paradas o Farense aproveitou e
eu acho que o Sporting teve muitas
jogo.
Dificuldades na segunda parte. O jogo do Sporting na segunda parte é todo muito pelas alas, sobretudo pelo lado esquerdo, pelo Nuno Santos, cruzamentos para a área, e o Sporting tem muito poucas ideias na segunda parte além disto. Eu, sinceramente, achei menos Sporting do que aquilo que estava à espera num Sporting que está a jogar contra 10.
E que está a lutar pela liderança depois de saber o resultado do clássico. Também achaste pouco Sporting?
Neste sentido, poucas ideias.
Depois, na segunda parte, um pouco isso. Como é óbvio, o Sporting teve mais posse de bola, com vontade
E teve mais oportunidades depois do golo, teve antes do golo, do primeiro golo deles, e depois dos golos deles tem duas ou três oportunidades de golo.
Sim, mas não, só no final é que conseguiu o golo da vitória. O Sporting entrou bem, eu acho que entrou bem o Sporting, com Gyökeres e Pedro Gonçalves muito bem também na frente, também fez um bom golo o Pedro Gonçalves.
Não está
mas não acho que esteja bem, Nuno. Acho que o golo é excelente, mas não acho que esteja bem.
Também acho que
Eu acho que teve ali, já teve, eu acho, na minha
acho
opinião,
que não é o Pedro Gonçalves que nós já vimos.
Sim, isso sem dúvida, não está o pote que nós já vimos noutras épocas, é verdade. Mas comparando com outros jogos desta época, eu acho que ele teve melhor, principalmente na primeira parte. Mas o Sporting apanhou-se a ganhar 2-0. É certo que sofreu logo o 2-1 nesse grande gol do primeiro livre, ali aos 37. Mas pareceu-me que agora ia ligar aqui um vídeo, não sei porque atrapalhou-se aqui o iPad. Pareceu-me que na segunda parte, e fruto desse golo de reduzir a vantagem antes do intervalo, o Farense acreditou que era possível chegar ao empate, e a coragem dos jogadores de José Mota é de assinalar. É certo que estavam em desvantagem, é certo que também adotaram uma postura mais defensiva e tentar não sofrer. O Sporting teve essa dificuldade, e Ruben Amorim falou no final do jogo aquilo que eu também vi, que é o Sporting na segunda parte não, em momentos não percebeu em que momento estava o jogo, não é? E muitas vezes queria ir à procura do terceiro golo de uma forma não tão organizada. Eu acho que o Sporting é um justo vencedor, acaba por ser um justo vencedor, mas sofreu, a meu ver também, por culpa do Sporting, escusadamente, porque apanhou-se a ganhar 2-0 e não devia ter sofrido tanto depois de ter conseguido essa vantagem de 2-0.
Estava aqui a pensar que, claro que os treinadores mexem sempre para as equipas melhorarem, mas Zé Luís é um daqueles jogos. O Zé Luís entrou na segunda parte e fez tudo mal.
Ele tinha feito um golo também na estreia dele, mas foi para
tudo lhe saiu mal, a atacar, a defender, a ele que faz o penalti. Enfim,
aquele... ele tem um lance aos 81 minutos que pode,
sim, que
pode fazer o empate.
Para, só que
no
País de Gales,
que é o remate do Mateus, que podia ser o hat-trick, e depois ele na recarga. Mata completamente sem nexo.
Meu Deus. Bom, estamos já com bastante tempo nesta edição, mas eu queria só frisar aqui que o Estoril esteve a ganhar 2-0 em Guimarães e perdeu 3-2, e bem precisava a vitória de uma vitória.
O mas Chaves... já estava com 10 aí. Sim. O Estoril, está a ganhar 2-0, é expulso um jogador do Estoril.
Mas o Farense também estava a perder 2-0 com um jogador expulso e às vezes...
Está bem, estou só... Não, isto às vezes isto tem influência. Os dois jogos que falamos, sim, teve influência à questão das expulsões.
O Chaves ganhou 2-0 em Arouca. É prova de vida, completamente
Arouca
prova
também
de
com
vida.
10. O David Simão
também mais uma equipa com 10.
O Moreirense praticou terraplanagem com o Rio Ave em Vila do Conde. 4-0.
Com aquela camisolinha.
Exato, com aquela camisolinha que mandaram para cá.
Que grande golo que nesse jogo.
Já lá vamos aí. Entre o 11º e o 18º há 2 pontos de avanço. São 8 equipas com 2 pontos de avanço, não, de diferença entre elas. Entre o 11º e o 18º. Uma palavra para...
Isto vai estar a ferver.
Não, mas isto vai ferver em cima e em baixo. O nível de gritaria em cima já começou.
Já começou. Sendo que estava aqui a pensar, nós, antes desta pausa, nós fizemos umas contas para o que é que aconteceria no final desse ciclo. Eu não sei se já se deram ao trabalho de olhar para esse documento, eu já, e é realmente vergonhoso.
Quando é que vamos analisar esse documento?
Vamos analisar na quinta-feira, porque vamos lançar a última jornada desse ciclo.
Mais valia...
Bom, estar quieto.
Uma palavra para aquilo que está a acontecer, porque é um aspecto lateral ao jogo, mas eu acho que temos que refletir todos um bocadinho sobre isto, o que está a acontecer no Boa Vista, que regressou aos treinos hoje, depois de um fim de semana marcado por protestos do Departamento Médico e de funcionários, que impediram mesmo o plantel de trabalhar normalmente no fim de semana. Antes do jogo do Famalicão, 2-2, houve a ameaça de greve do Departamento Médico, que chegou a colocar em causa a realização do próprio jogo. Há uma promessa da direção do Boa Vista que os salários são regularizados hoje ainda, mas isto mostra duas coisas, que há um lado sombrio do futebol, e nomeadamente do futebol em Portugal, que tem a ver com a falta de capacidade que muitos clubes têm de honrarem os seus compromissos, mas também da tenacidade das equipas técnicas e dos jogadores que vão lá para dentro. O Boa Vista esteve à frente do campeonato até há relativamente pouco tempo, mas é uma situação, não sei se Nuno ou Pedro já estiveram numa situação semelhante sequer, mas é uma situação muito difícil, que é estar a trabalhar sem receber e, sim, continuar a ser competitivo, Nuno.
Pedro, eu infelizmente passei por uma situação dessas, mas foi numa escala muito diferente, que foi na Fiorentina, uhum, em que também teve muitos meses com salários em atraso. Tenho que reconhecer que naquela altura...
Sim, a escala é outra, naturalmente.
A escala, mesmo, estou a falar em termos financeiros,
claro, claro,
não há que ter vergonha de o dizer. Já nessa altura, aquilo que se ganhava, se calhar, a jogar na Fiorentina, comparando com aquilo que os jogadores do Boa Vista ganham, com certeza,
claro,
atualmente, é uma diferença abismal. E tenho a certeza que alguns ordenados em atraso, em alguns jogadores... estará com certeza a fazer moça,
claro,
porque
tens família porque tens,
não é, infelizmente,
para pagar.
Futebol é assim, e se calhar muitas pessoas não fazem ideia de quanto é que ganham os jogadores.
Não, porque as pessoas acham que os jogadores de futebol são todos milionários.
Não é o caso.
Não, é preciso pagar o colégio dos filhos, é preciso pagar a casa.
A realidade é muito diferente. E, portanto, o meu abraço solidário para todos os jogadores e funcionários.
E não é fácil para o Petit.
E para a equipa técnica, porque são um exemplo de um grande profissionalismo, neste caso os colaboradores, os funcionários, de trabalhar por amor a um clube, e eu joguei lá e sei o que é que a casa gasta, e o que é que os adeptos também fazem pelo clube, e acho que é tempo também de haver uma maior intervenção, porque infelizmente não é a primeira vez que acontece, não só no Boa Vista, mas em outros clubes já aconteceu também, e espero que as coisas se possam resolver o mais rápido possível, e aproveitar para dar uma menção honrosa ao Salvador Agra, porque fez um grande golo, e não vai estar na lista das minhas três escolhas.
Um pequeno comentário relativamente a essa questão.
Sim, estamos a falar, Pedro, estamos a falar do quarto classificado do campeonato.
Exatamente, exatamente. Eu ia chegar aí e falar de, acho que a palavra que tu disseste, a tenacidade, acho que também se adequa. Eu, felizmente, nunca passei por uma sessão destas, mas, na verdade, olhar para uma equipa destas, convém lembrar que estamos no final de setembro.
Exato.
É porque começou há 2 meses. Atenção, e nós, o que eu li, atenção, o que eu li falava apenas de... tinha a ver apenas com o departamento médico e também com os funcionários do clube. Não vi nenhuma nota relativamente aos jogadores e à equipa técnica. Não sei se passa o mesmo com ele. Nuno, não sei se vocês me têm alguma
imagino
noção.
Que sim, que imagino que se passará, não é?
Pronto, okay. Vamos partir do princípio.
Sim, eu também não quero lançar falsos testemunhos.
Mas... Eu não sei, a única coisa que eu vi. Agora, quando isto está, e se olharmos, o Nuno falou da escala, se olharmos a escala quer do departamento médico, quer dos colaboradores...
Também, exatamente.
Ainda é muito mais pequena, não é? Portanto, aqui a necessidade que estas pessoas têm para o seu dia-a-dia é determinante. Portanto, mas, de qualquer das formas, acho que isto diz muito aquilo que é, infelizmente, o futebol profissional em que vivemos. E, se calhar, eu acho que isto é tão... Está-me a faltar aqui o adjetivo, mas é tão estranho. Estamos nem com 2 meses de época. Isto ainda falta tanto tempo. Se já estamos assim, como é que vai ser daqui para a frente? Portanto, não sei realmente se a equipa de futebol profissional está afetada ou não por esta situação, mas, na verdade, tu dizias, muitas das vezes, o que acontece é que os treinadores e a equipa conseguem manter o grupo coeso e determinado para atingir objetivos que se calhar no final da época serão beneficiados individualmente e coletivamente também, porque, na verdade, falavas e estão em quarto lugar, e se calhar se tivessem outro tipo de resultado nestes últimos dois jogos, estariam mais acima.
Sim. Bom, vamos às apostas, vai ser muito rápido.
Placar, aposta na Desportiva.
Foi de facto uma desgraça. Bom, quinta-feira a mais. Pode-se pôr outra vez.
Placar, aposta na Desportiva.
E siga!
Era bom, não era? Era o que tu querias, mas não vai acontecer.
Foi muito lamentável. Não é?
Porque falávamos disso à hora do almoço. O português gosta de olhar para o Ocidente e, portanto, eu não vos vou deixar passar em branco.
Eu tentei, malta, eu tentei. Então diz
Ou
lá.
Seja,
era o clássico.
O
não?
Nosso patrocinador.
Podes passar rápido.
Não, o nosso patrocinador, o Placar, o que é que fez? Quinta-feira, vésperas de um clássico, estreia com vocês 3 tipos de apostas novas.
Uhum.
E o que é que vocês fazem? Põem o pé.
E nada. Mas quer dizer, também não foi muito longe, na verdade.
Não. Pedro Ribeiro, resultado exato ao intervalo. 1-1.
Qual era o resultado? 0-0. Não está muito longe?
Foi perto. Foi empate.
Não está muito
foi
longe?
Empate.
Muito bem. Para a aproximação, 1 ponto.
Foi empate.
Muito bem.
Para a aproximação, para a aproximação, a sorte grande também. Quantos golos marca o Futebol Clube do Porto, Pedro Barbosa? 0-1 ou 2? Barbosa, 1-0.
Foi 0 também, não foi por muito?
Desculpa lá.
Foi só um de diferença.
Sabes o que é que aconteceu às pessoas que seguiram?
E o Nuno? O que é que era o Nuno?
Nuno Gomes. Benfica marca mais ou menos do que 1,5 golos. Disse então, mais.
Então foi, então,
foi meio.
Aquela do Otamendi, do Coxu.
Sim, é meio.
Do Neres.
Portanto, se era para aproximação, se havia pontos para aproximação, então tinha que ser para o Nuno. Não era para vocês os dois.
Na bola oposta, é meio
fiquei mesmo mais perto.
Claro.
Por amor de Deus.
Vai saber, acertámos
todos. Continuas a mandar nisto tudo.
Na verdade, Nuno e Pedro, acertámos todos. Só que não querem dar o mérito.
No fundo, não é o que vocês querem dizer. Portanto, a classificação mantém-se assim. Pedro Barbosa, 2 pontos. Nuno Gomes, 4 pontos. Pedro Ribeiro, 7 pontos. A Fava já está à votação. Há pouco.
Não, já está.
Pedro Barbosa liderava com
100%. Já abriu e já fechou a votação.
Sim, mas deve ter sido... Foste tu, de certeza.
Fui a primeira a votar.
Puma. Eu vou votar Barbosa, no Ribeiro. 100%.
Olha...
Queremos para ti a segunda divisão da Lituânia.
Pois é, é fortíssimo.
Nuno Gomes tem umas coisas para te dizer sobre isso.
Já votei e não foi em ninguém que esteja aqui no estúdio.
Agora, esta semana, agora vamos passar ao separador do nosso patrocinador outra vez, porque já acabámos aqui este quadro de miséria.
Pedro Ribeiro à frente.
Placar, aposta na Desportiva.
Para a semana é o quê?
Para a semana a Fava e para o Barbosa, de certeza.
Ah, de certeza absoluta, só vejo
para a semana ou
só vejo
dizer
neste mundo. Esta quinta-feira, sim.
Okay.
Na próxima edição, queria dizer. O cagando a gol desta semana é da inteira responsabilidade de Nuno Gomes. Peço desculpa, Salvador Agra, porque se tivesse sido eu a escolher, outro galo cantaria.
Claro que seria, claro.
Nuno, avança.
Vocês querem saber
que gols é que gols é que escolhemos?
Tivemos bons golos este fim de semana, mas eu escolhi o golo do Carlinhos,
Que grande golo.
Que grande golo, pá.
Um grande golo.
É uma das figuras do campeonato, já. Grande golo.
Sim, sim. Tem feito grandes golos.
Que permitiu ao Portimonense. Pois tem, eu acho que ele já não é para nada, não é? Aqui.
Fez em Guimarães.
Que permitiu ao Portimonense sair com a vitória perante o Vizela. Foi o terceiro golo da equipa do Portimonense. Carlinhos, um grande golo. Escolhi o primeiro golo do Matheus Oliveira. Eu sei que, na minha opinião, Adam é mal batido. Se calhar a barreira estava um pouco mal feita, mas não deixa de ser para mim um grande golo. É um livre direto.
Eu talvez escolhesse o Agra em vez desse. Justamente. Pronto, mas sim.
Eu também estive ali na dúvida. Mas Matheus Oliveira.
Um grande golo.
Matheus Oliveira saiu a ganhar, na minha opinião. E por último, já falei na menção honrosa ao Salvador Agra, portanto.
O
terceiro gol do Moreirense, João Camacho, é para mim também um grande gol e merece estar aqui no top 3. E portanto,
agora é votar.
Mas olha, deixa-me só dizer-te uma coisa.
É só uma coincidência.
A votação já está aberta.
Três golos de três equipas que não fazem parte dos chamados grandes.
O Camacho vai destacado para já.
Ah, é? Já vai à frente?
Já vai aqui destacado. A votação já abriu antes do nosso podcast começar. Portanto, vocês já podem ir lá.
Está muito forte.
O Moreirense está fortíssimo.
Nós estivemos lá e tal.
É logo uma influência muito positiva, não é?
Estão fortes no meu apoio.
Filho, eu me lembro o que é que jantamos.
Meu filho foi no outro dia para a escola com a camisola do Moreirense. Olha, estamos aqui.
Para já jantar, é muito raro jantarmos.
Pois é. Mas abrimos essa exceção.
É muito raro comermos.
Somos uns piscos a comer e é raríssimo acontecer até ingerir qualquer tipo de alimento, nós alimentamos-nos do ar. Bom, quinta-feira lá estaremos, ou aqui estaremos, no andar de cima.
Atenção, porque na quinta-feira...
Não é no andar de cima, é neste andar. Não é? É neste andar.
É um bocadinho mais abaixo.
Um bocadinho mais abaixo.
Na quinta-feira, vamos ter que eleger os melhores do mês de setembro. Vai haver
problema. Eu deixava isso com o Nuno.
Deixa que deixas bem.
Queres ficar com essa responsabilidade toda para ti, Nuno?
Não, porque vocês...
Vamos partilhar as minhas
opiniões, vocês nunca as seguem, portanto, não adianta.
A pessoa dá o que tem, não é? Não aproveitam as deixas, é pá, depois querem o quê?
Aí agora querem.
Quinta-feira, 9:30 da noite, quer dizer, 9:30 da noite?
9:30 da noite. 9:30.
Ah, ok, estava a pensar que há jogos.
Abrimos com...
A Liga Europa.
A Liga Europa, mas vamos abrir com o rescaldo do Sporting, que o Sporting joga às 17:45 em Alvalade com a Atalanta, e portanto teremos golos, rescaldo, conferências de imprensa.
Dá para ir ver e vir para aqui.
Dá para ir ver e vir para aqui.
Dá para ir ao Alvalade e vir.
Exatamente,
para alguns dá, para outros têm que preparar o programa, não.
Para quem trabalha, não.
Para quem trabalha, não.
Vamos ver quinta-feira, quem foi Alvalade.
Sim, sim. Isto
vamos
no fundo,
ver quem é que vai.
No fundo é, este programa divide-se entre as pessoas que trabalham e as pessoas que vão a Bilbao. Bom, até quinta-feira.
Até quinta-feira.
Hasta la vista.
Hasta la vista, baby.
Grande abraço.
Até quinta.
Tchau.